Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, de Dale Carnegie. É um clássico da autoajuda, voltado a um problema muito específico e persistente à preocupação excessiva. A obra não se apresenta como um tratado psicológico acadêmico, mas como um guia prático de orientação cotidiana, construído a partir de exemplos reais. Observações do autor e princípios simples de aplicação imediata. Seu foco está em mostrar que a ansiedade se intensifica quando a pessoa alimenta cenários imaginários, revive o passado ou tenta controlar o que não pode ser alterado. O livro propõe métodos de racionalização, aceitação e ação concreta para reduzir o desgaste mental. Por isso, ele ocupa um lugar singular dentro do gênero combina linguagem acessível com estrutura extremamente operacional, oferecendo técnicas para reorganizar a atenção, tomar decisões sob pressão e recuperar serenidade em contextos pessoais e profissionais. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, viver por blocos de tempo para reduzir a carga mental acumulada. Um dos princípios mais conhecidos do livro é a ideia de viver em compartimentos diários. Isto é, tratar cada dia como uma unidade fechada em si mesma. Carnegie parte da constatação de que grande parte da preocupação surge quando a mente tenta carregar simultaneamente o peso do passado, as exigências do presente e os medos do futuro. Essa divisão mental cria dispersão e enfraquece a capacidade de agir. O método proposto é deliberado concentrar energia apenas no que pode ser resolvido hoje, sem prolongar mentalmente problemas que ainda não chegaram ou insistir em fatos já consumados. O valor prático dessa abordagem está em sua simplicidade operacional. Ela não elimina dificuldades reais, mas evita que a pessoa transforme dificuldades futuras em sofrimento antecipado. Em vez de estimular passividade, o conceito favorece foco, execução e prioridade. Ao limitar o campo de atenção ao dia atual, o livro redefine produtividade emocional como uma forma de disciplina cognitiva, e não como uma questão de força de vontade abstrata. Em segundo lugar, a análise do pior cenário como ferramenta para conter o medo. Outro eixo central da obra é a análise lógica dos problemas por meio de três perguntas simples. Primeiro, qual é o pior cenário possível? Segundo, a pessoa está preparada para aceitá-lo se ele realmente acontecer? Terceiro, o que pode ser feito para melhorar a situação? Carnegie usa essa sequência para retirar a preocupação da esfera nebulosa da imaginação e colocar lá no terreno da avaliação concreta. O medo tende a crescer quando o problema permanece indefinido, porque a mente preenche lacunas com suposições exageradas. Ao forçar a formulação do pior caso, o livro reduz a ambiguidade e cria uma base objetiva para a decisão. Se o cenário extremo é aceitável, a ansiedade perde força. Se não é aceitável, a pessoa passa a olhar para medidas de correção, em vez de permanecer paralisada. O interesse dessa técnica está no fato de que ela não promete conforto automático. Ela propõe clareza, em livros de autoajuda. Isso é relevante porque desloca o leitor da atitude contemplativa para uma postura analítica, em que preocupação deixa de ser um estado e passa a ser um problema a ser examinado. Em terceiro lugar, aceitar o inevitável para interromper o ciclo de ruminação. O livro insiste em distinguir entre o que pode ser influenciado e o que já está fora de alcance. Essa distinção aparece na defesa da cooperação com o inevitável, um princípio que reduz o desperdício emocional causado pela resistência ao que já aconteceu. Carnegie observa que muitas preocupações não nascem da gravidade do evento, mas da recusa em aceitá-lo. Quando a pessoa insiste em lutar contra fatos imutáveis, ela prolonga o sofrimento sem alterar a realidade. A proposta não é resignação passiva, e sim realocação de energia a aceitar o fato consumado para voltar a agir sobre o que permanece aberto. Isso torna o livro especialmente útil em cenários de perda, erro, crítica ou mudança inesperada. Em vez de incentivar negação ou otimismo artificial, a obra recomenda um ajuste mental mais sóbrio, em que a aceitação funciona como ponto de partida para a reconstrução. Esse enfoque diferencia Carnegie de autores que tratam a preocupação apenas como sintoma emocional. Aqui ela é apresentada também como um erro de gerenciamento da atenção e do controle. Em quarto lugar, trocar a interpretação dos fatos para enfraquecer a ansiedade. Kanede atribui grande peso à atitude mental com que cada pessoa interpreta os acontecimentos. Para ele, dois indivíduos podem enfrentar a mesma situação e reagir de modo completamente diferente, não porque os fatos sejam distintos, mas porque o significado atribuído a eles muda tudo. O livro sugere que a interpretação pessimista costuma ampliar o sofrimento, enquanto uma postura mais construtiva ajuda a preservar equilíbrio e capacidade de resposta. Isso não significa negar problemas, e sim buscar dentro deles aquilo que pode ser aprendido, corrigido ou transformado em experiência útil. A relevância desse tópico está em mostrar que a preocupação não é apenas reação automática, ela também é reforçada por hábitos mentais repetitivos. Ao incentivar uma visão mais produtiva dos eventos, Carnegie propõe uma higiene psicológica básica, substituir interpretações paralisantes por leituras que favoreçam ação. Ou, em comparação com obras mais abstratas de desenvolvimento pessoal, este livro se destaca por traduzir o otimismo em instrumento prático de regulação emocional, ligado diretamente à maneira como a mente organiza a realidade. Por último, manter a mente ocupada com ação útil, serviço e escuta. O livro também apresenta a ação como antídoto para a ruminação. Quando a mente fica ociosa, tende a voltar repetidamente aos mesmos medos, exagerando obstáculos e alimentando tensão. Para quebrar esse ciclo, Carnegie recomenda ocupar-se com atividades produtivas, projetos concretos ou ajuda ao próximo. A lógica é simples, a energia psíquica precisa de direção, e a inércia favorece a amplificação da ansiedade. Esse princípio ganha força quando aplicado ao ambiente profissional, em que preocupações podem comprometer julgamento, produtividade e liderança. Nesse contexto, o autor valoriza ainda a escuta ativa como ferramenta de autoridade. Ouvir bem não é apenas um gesto social. É uma forma de obter informações reais, reduzir mal-entendidos e tomar decisões menos contaminadas por suposições. Assim, o livro não limita o enfrentamento da preocupação a exercícios internos. Ele inclui comportamento, rotina e relacionamento interpessoal como partes de uma mesma estratégia. Essa integração torna a obra mais concreta do que muitos títulos do gênero, porque conecta saúde emocional à prática diária, responsabilidade e interação humana. Em conclusão, Como Evitar Preocupações e Começar a Viver é indicado para leitores que enfrentam ansiedade cotidiana, excesso de ruminação, pressão no trabalho ou dificuldade para lidar com incertezas. Também interessa quem busca um livro de desenvolvimento pessoal sem linguagem técnica pesada, mas com orientações fáceis de aplicar no dia a dia. Seu principal benefício está em transformar preocupação em algo examinável e administrável, em vez de tratá-la como uma força vaga e inevitável. O leitor encontra métodos de foco no presente, análise racional do pior cenário, aceitação do que não pode ser mudado, reinterpretação dos fatos e uso da ação como antídoto contra a inércia mental. O que o diferencia de outros livros do mesmo gênero é a combinação entre simplicidade e utilidade imediata. Carnegie não constrói uma teoria complexa sobre emoções. Ele organiza procedimentos concretos para reduzir desgaste mental e melhorar a tomada de decisão. Por isso, a obra continua relevante, não depende de modas de autoajuda, mas de princípios aplicáveis a situações reais, pessoais e profissionais. Em qualquer época, se você quiser apoiar Dale Carnegie, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!